Vamos falar agora sobre agrotóxicos, o relatório final da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos vai ser votado aí nessa quarta-feira na comissão especial que analisa o tema. Não é, Isabel Ferris?
Esse texto é do deputado Newton Tato, do PT paulista. E ele busca criar condições para viabilizar modelos agroecológicos, né, que dependem menos de insumos químicos para o controle de pragas e doenças agrícolas.
Pois é, deputado Newton Tato, que é o relator dessa proposta e está na ponta da linha para conversar com a gente. Deputado Newton Tato, do PT de São Paulo, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no programa.
Bom dia, Edson. Bom dia, Isabel. Um prazer falar com vocês, com os ouvintes da Rádio Câmara.
Igualmente.
Pois é, deputado, a comissão especial aí realizou várias audiências públicas, né? Aqui em Brasília e também em outros 5 estados da federação, Minas Gerais, inclusive, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também no estado de Sergipe, para poder debater essa questão da política ali de redução de agrotóxicos no país. No debate, a comissão aí conseguiu dar voz aí a, né, representantes de órgãos de saúde, de meio ambiente, enfim, da agricultura familiar e também de trabalhadores do campo, além, claro, de outros atores envolvidos nessa questão da produção de alimentos na produção agrícola brasileira. Eu pergunto ao senhor, o que a gente pode dizer que foi colhido de toda essa... de todo esse ciclo de debates, de todas essas audiências, é possível, sim, a gente produzir alimentos de qualidade, em boa quantidade e sem a necessidade de, tanta necessidade de agrotóxicos como a gente usa no país hoje em dia?
Então, é importante primeiro dizer, as audiências foram feitas, diversas audiências públicas, tanto aqui na Câmara, como também nesses estados aí que você relacionou. Mas como esse projeto também é um projeto de iniciativa popular, então ele é construído, né, originalmente por um conjunto muito grande de entidades, movimentos sociais, mesmo entidades da sociedade civil, como também com a participação ativa de entidades públicas, né, como o Fiocruz, a Anvisa, as instituições que estão em torno da Abras, e com isso aconteceram também várias outras atividades organizadas, inclusive, por essas entidades, pelos movimentos, em vários outros estados. Tá? Então, é primeiro que esse projeto ele é uma construção coletiva de um diálogo permanente entre os membros da comissão especial e a sociedade civil organizada. Ele é um projeto... como o próprio nome diz, para criar uma política nacional de redução de agrotóxicos. Então, o Brasil hoje tem uma agricultura altamente dependente dos agroquímicos, né, principalmente dos agrotóxicos, que é uma agricultura que acabou se consolidando e sendo hegemônica não só no Brasil, mas no mundo todo, e que agora as pesquisas vêm demonstrando o impacto que esses agrotóxicos têm para o meio ambiente, para a biodiversidade, para os recursos hídricos e principalmente para a saúde humana, né? Haja vista que várias pesquisas já vêm demonstrando que boa parte das doenças que matam hoje está relacionada, elas vêm decorrência dos agrotóxicos nos alimentos que chegam na mesa de cada um de nós. Uhum. Também tem um outro aspecto que o mundo inteiro está... por recomendação da própria FAO, né, da ONU, o mundo todo vem adotando políticas para reduzir os agrotóxicos por causa desses impactos e, portanto, o Brasil também corre o sério risco de, no futuro próximo, perder mercado para a sua agricultura. Então, primeiro, nós precisamos atacar, ver como é que a gente resolve, então, esse problema para vocês. Não perder mercado, porque é importante para a balança comercial, como também em um caminho da gente produzir alimentação sadia na medida que tem esses impactos também para a saúde humana. Então, para isso, nós precisamos pensar uma política para ir substituindo, né, os agrotóxicos, pensando então numa estratégia de produção agroecológica, como é que você incentiva esse caminho, como é que você produz, né, desenvolve pesquisa, conhecimento para você pensar em defensivo biológico, né, que não tenha tanto impacto no meio ambiente e para a saúde humana. Então é nessa perspectiva, é possível sim. E aí, durante as audiências, a gente já tomou conhecimento de uma quantidade enorme de experiências de produção agroecológica, tanto de pequenos agricultores, como também de grande escala, né? E, então, há uma demonstração, tanto no Brasil, como também em outros países, de que é possível, sim, a gente apostar num caminho de produção de alimentação com menos agressão.
Agora, que caminho seria esse? Que ações poderiam ser feitas para a redução, essa progressiva que o senhor disse, do uso dessa substância na produção agrícola?
Isabel, eu vou até citar um exemplo. Se a gente olhar o relatório do Tribunal de Contas da União do ano passado, mostrou que nos últimos 7 anos, nós temos de isenção fiscal cerca de 9 bilhões de reais só para a cadeia do agrotóxico, no âmbito federal. Se você for pensar, por exemplo, na produção agroecológica, você não tem esses incentivos. Né? Então, você pode começar a adotar medidas de você ir diminuindo essa isenção fiscal dessa cadeia do agrotóxico e canalizar esses recursos para você ampliar a produção agroecológica. E aí, são políticas de apoio, assistência técnica, de comercialização, né? Enfim, toda a cadeia. Tá? Para que esse alimento agroecológico, alimento orgânico, possa chegar na mesa das pessoas com custo mais baixo. Hoje você vai procurar um produto orgânico, primeiro que é difícil você encontrar, e outro que o custo acaba sendo maior.
Sim, é verdade.
O preço é maior. Isso por quê? Porque não tem os incentivos que tem nos outros produtos. Tá? Então, um caminho, só dando um exemplo concreto, pode ser por aí. A outra, você tem dezenas de pequenas empresas que já vêm produzindo defensivos biológicos e não têm os incentivos que a cadeia do agrotóxico tem. Tá? Então, são empresas pequenas, brasileiras, portanto, com um potencial muito grande de geração de trabalho, né, de renda, de emprego, com tecnologias brasileiras, né, que aproveita também conhecimento tradicional da própria agricultura ao longo de todo o seu tempo, né? E que precisa ter incentivo fiscal. Nós precisamos entender que a agricultura, em todo tempo e em todo lugar, ela sempre precisou, vai sempre precisar, de incentivo fiscal, né? E aí o que nós precisamos é, então, criar um caminho, não é abrupto, né? Mas pensar num caminho de transição ecológica para a nossa agricultura. Na verdade, o desafio que está colocado para o mundo todo é a transição ecológica em todos os setores da economia. A gente pensar e fazer o debate sobre mudanças climáticas. Então, este projeto, ele já vai no sentido da gente discutir o nosso modelo de agricultura, que é um debate que não é só no Brasil, um debate que está acontecendo no mundo todo, e, portanto, a gente tem que criar esses mecanismos para incentivar a agricultura ecológica.
Agora, o que o agronegócio alega, deputado, é que o que nós trabalhamos hoje com agrotóxicos muito atrasados, com modelos, com tipos de agrotóxicos que já não se usa mais em outros países do mundo. E que poderia se, através de uma melhoria na questão aí da facilitação que inclusive a Câmara também está discutindo nessa questão da liberação dos agrotóxicos, de você ter, por exemplo, utilização de defensivos mais modernos que são utilizados em menor quantidade e que produzem o mesmo efeito. Como é que o senhor vê essa questão e como, no caso, a utilização do bioinseticida, por exemplo, ou da agricultura ecológica, poderia dar essa mesma resposta a essa demanda que de utilização de um defensivo menor, mesmo na produção em grande escala, a agricultura ecológica, ela é possível?
Edson, nós precisamos entender o seguinte, tem aqueles que defendem a manutenção desse sistema atual, tá? Acabam defendendo o interesse de meia dúzia de empresas transnacionais que dominam toda a cadeia do agrotóxico, né, do agroquímico no mundo todo. Eu vou aqui retomar na época que a gente dava todo o debate da liberação da transgenia, né, dos transgênicos no Brasil. E se a gente recordar, o discurso na época é de que iria nos aumentar a produtividade e diminuir o uso dos agrotóxicos. Nós, de lá para cá, nós não tivemos esse aumento de produtividade. O aumento de produtividade no Brasil se deu pela expansão da área agrícola, tá? E um pouco sobre o desenvolvimento da semente, né? E nós aumentamos o uso de agrotóxicos por hectare. Então, estou falando, nós aumentamos.
Uhum.
É evidente que as empresas que desenvolvem as suas sementes, que são as mesmas que também dominam a cadeia do agrotóxico, produz, tá? Elas colocam e desenvolvem sementes dependentes dos agroquímicos que elas vão desenvolver. Tá? Isso é notório em toda a história da agricultura, principalmente nos últimos 40 anos,
uhum,
que esse modelo da agricultura tomou conta. E, com isso, você fica, a agricultura do país fica subordinado a uma política de desenvolvimento dos agroquímicos e das sementes, uhum, à mercê de empresas transnacionais. Então, tem o problema de risco de segurança alimentar, como também uma questão de soberania do que você planta no seu território como planta.
Uhum.
Tá? Então, tem uma questão de fundo aí que nós também precisamos debater. Quando a gente começa a apostar em outra perspectiva, em outras políticas, incentivar as empresas que produzem bioinseticida, né, você está apostando em empresas, né, que vão estar desenvolvendo, fazendo pesquisas, como também empresas públicas, né, de fortalecer a Embrapa, né, e outras instituições,
uhum,
para poder você pensar numa estratégia de soberania nacional com relação à agricultura.
Uhum.
Né? Então, nós precisamos pensar então políticas de curto, médio e longo prazo, pensando também estrategicamente. É possível a gente adotar esse caminho. Estou falando que vários países já vêm adotando políticas, inclusive, mais drásticas de redução de agrotóxicos.
Uhum.
Tem países que já estão proibindo, já proibiram o uso na agricultura, e daqui a pouco já estão colocando metas, né, de datas para proibir importação de produtos agrícolas de países que usam com base com agrotóxicos.
Uhum.
Então, eu falo assim, é possível sim. Entendeu? É um debate de fundo que está aí de interesse que estão sendo colocados. Tá? E aqui, eu estou falando assim, ó, este projeto que cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, do PNARA, desta comissão, nós não estamos aqui contra um outro projeto. Nós estamos aqui discutindo o que é que a gente quer para a agricultura e para a gente pensar essas políticas dentro de uma estratégia de transição. Tá?
Mas um não anula o outro? Não seria esse projeto que o senhor está mencionando, não serviria como antídoto ao projeto de lei que altera a legislação brasileira sobre agrotóxicos? Um não altera o outro?
Isabel, não, porque deixa eu falar o seguinte. Não, primeiro que o PNARA, né, ele é muito mais propositivo no sentido de criar condições para você avançar num outro modelo da agricultura. Tá?
Certo. Seria mais longo prazo, né?
Isso.
Uhum.
O que a gente propõe, né, com relação à legislação atual dos agrotóxicos? Que talvez seja aí o embate maior. A gente propõe, por exemplo, se tem um determinado agrotóxico que foi banido, proibido, e pelo menos dois países membros da OCDE.
Uhum.
Tá? Este agrotóxico precisa ser reavaliado novamente. Então, a gente, não por grupo PNARA, a gente está pedindo que se avalie.
Uhum.
Então, isso é uma coisa normal, uma coisa que deveria ser rotina. Se alguém levanta, né, um problema no agrotóxico em algum lugar, nós precisamos olhar que problema que é esse e analisar novamente para ver se, de fato, aquilo que estão levantando tem algum sentido. Se tem algum sentido, aí nós temos que também tomar alguma medida aqui internamente. Tá? Então, nesse aspecto, ele mexe com isso. A outra coisa, o projeto do deputado Nishimori, aquele que tenta flexibilizar a legislação de agrotóxico, tá? O outro, ele tira o papel da Anvisa, né, papel importante da Anvisa, que analisa o impacto para a saúde humana, e do IBAMA, do impacto para o meio ambiente. Pois bem, as pesquisas estão mostrando que tem um impacto muito grande os agrotóxicos no Brasil. Não dá para deixar só no Ministério da Agricultura. A gente repõe, tá, que o Ministério da Saúde, né, através da Anvisa, o Ministério do Meio Ambiente, através do IBAMA. E mais, nós colocamos lá que também a defesa do consumidor também precisa participar da discussão, do debate sobre a liberação, né, de determinados agrotóxicos. Tá? Uhum. Então a gente coloca esse aspecto.
Sim.
Tá? A gente está mexendo em coisas da legislação atual dos agrotóxicos no sentido de aperfeiçoar, de tomar mais cuidado
para
preservar.
Né?
Primeiro, para preservar a saúde das pessoas, meio ambiente, e também para preservar o papel que a agricultura brasileira tem perante o mundo todo, né, pelo tamanho do Brasil, pelo seu potencial que tem de produção de alimento, não só para o povo brasileiro, como também para o mundo todo.
Agora, deputado, o PNARA, ele estabelece algum tipo de incentivo ao produtor que faz a opção pela agricultura ecológica? Eu falo aí, por exemplo, de incentivo técnico, incentivo financeiro, acesso a linhas especiais de crédito. Que tipo de medidas pode se propor aí para que a gente consiga fazer com que muitos produtores mudem, né, a sua matriz, a sua forma de trabalhar a questão do defensivo e passem a utilizar uma agricultura ecologicamente mais adequada?
Os incentivos vão nessa linha, por exemplo. No programa de aquisição de alimentos e de alimentação escolar, você ter preço diferenciado para a produção orgânica.
Uhum.
Você tem, na política de financiamento da agricultura, você tem taxa de juros diferenciada. Você, para aquele que tem toda a sua produção agroecológica do seu território, você ter um processo de isenção, né, de redução e até isenção do IPR, né, uhum, do Imposto Territorial Rural. Você tem aquelas compras que o governo federal faz para assegurar estoque, né, para não ter risco de desabastecimento,
uhum,
tá? E você também ter preços diferenciados para essas políticas. Então, você criar incentivos, tá, para que o agricultor vá nesse caminho.
Uhum.
E com relação os agroquímicos, os agrotóxicos, ou mesmo biológicos, né?
Uhum.
Por que que precisa também de incentivo? Porque hoje é mais barato usar agrrotóxico, porque é aquilo que eu falei no início da entrevista. O Brasil dá uma isenção fiscal enorme,
uhum,
né, no âmbito federal e também nos estados, tá, né, para a cadeia dos agrotóxicos. A cadeia da produção biológica, uhum, ela não tem esse incentivo.
Sim.
Então, se você começar a tirar aos poucos o incentivo do agrotóxico, colocar incentivo na cadeia biológica,
uhum,
tá, vai ficar mais barato para o produtor utilizar o insumo biológico.
E também, tá, para o consumidor final, então, o produto orgânico, né?
Isso, eu estou, uhum, falando assim. Aquilo que eu disse, a agricultura precisa de incentivo fiscal. Tá? Por que que precisa de incentivo fiscal? Primeiro, porque quem está produzindo precisa ter renda.
Sim.
Precisa ter uma renda, precisa ter poder, né? E quem está consumindo, quem está comprando, precisa encontrar o alimento barato.
Isso.
Então, nesse meio caminho aí, nós precisamos ver para que lado que a gente incentiva.
Uhum.
Mantendo o incentivo que a agricultura precisa e sempre vai precisar.
Perfeito. Deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, ele que é relator do projeto da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, PNARA, vai ser debatido o relatório nessa quarta-feira, portanto, na comissão especial. Deputado Nilton Tato, muito obrigado aí por participar com a gente. Um ótimo debate aí hoje e vamos continuar acompanhando certamente a tramitação dessa proposta para a gente poder sempre estar informando o nosso ouvinte a respeito desse tema que é de importância para todos nós. Né? Muito obrigado e um grande abraço para o senhor. Um ótimo dia.
Obrigado, Edson. Obrigado, Isabel. Um grande abraço para vocês também, para os ouvintes da Rádio Câmara. É sempre um prazer falar com vocês.
Obrigado. Prazer é nosso, deputado. Obrigado aí.